basta imaginar a seguinte cena por um momento. Um homem tá lá, preso nas engrenagens de um sistema legal brutal, totalmente corrompido.
Uhum.
O júri fez literalmente um juramento de sangue para assassinar ele, antes mesmo de qualquer veredito ser lido.
É, um cenário terrível.
E o juiz? O juiz é um ex-escravo, com uma moralidade super questionável, que só mantém esse réu preso na esperança de extorquir um suborno bem gordo.
Um suborno polpudo, exato.
E a única arma de defesa desse réu é que ele conhece o sistema e as leis romanas melhor do que os próprios magistrados que estão ali julgando ele.
Parece até o roteiro de um thriller político moderno, né?
Nossa, muito. Mas é exatamente isso que a gente encontra quando analisa os capítulos 23 a 26 do livro de Atos.
Com certeza.
E a fonte da nossa análise profunda de hoje é uma aula magistral super detalhada do Dr. Craig Kinner. Ele disseca os julgamentos do apóstolo Paulo.
E o que emerge dessa análise, né, não é só um relato religioso pacífico, mas uma verdadeira aula magna sobre a militarização da burocracia.
Sim, e sobre a arte da sobrevivência também.
Totalmente. Porque a genialidade por trás desses eventos, sabe, está justamente na compreensão das estruturas de poder daquela época.
É, que existe uma tendência da gente olhar para figuras históricas, religiosas, só por aquela lente das convicções morais, né?
Exato, ignorando que, bom, para eles sobreviverem o suficiente para deixar um legado, eles precisavam ser estrategistas implacáveis.
Tipo, Paulo não estava lá só pregando de forma passiva. Ele estava navegando por um campo minado de leis imperiais, rivalidades locais.
E muita corrupção governamental romana.
Muita. E para quem está ouvindo a gente, a melhor forma de entender essa dinâmica é observar o momento em que a via legal tradicional desmorona completamente.
É aí que o caos começa. Tudo tem início com o tribuno romano, o Cláudio Lísias.
Isso. A rua em Jerusalém virou um caos total. Daí Lísias, precisando de uma clareza burocrática, ele convoca o Conselho Judaico, o famoso Sinédrio.
Ele basicamente quer um documento formal, sabe? Ele quer saber, afinal de contas, qual é a acusação exata contra esse cidadão romano.
Só que, em vez de um processo ordenado, o que ele vê é um espetáculo de pura violência, né?
Uhum. Lísias estava ali buscando um protocolo padrão. Mas o cenário político da Judeia passava longe de ser padronizado.
É, até porque o sumo sacerdote presidindo o Sinédrio naquele momento era Ananias.
Pois é, e os registros históricos de Flávio Josefo descrevem Ananias não como aquele líder espiritual sereno que a gente imagina.
Nada disso.
Ele era um político brutal. Tipo, ele confiscava dízimos à força, usava milícias para intimidar opositores.
Nossa!
O nível de impopularidade dele era tão grande que, anos depois, ele foi caçado e assassinado por revolucionários.
É, o cara não era brincadeira. E essa brutalidade toda se manifesta no tribunal no segundo em que Paulo abre a boca.
Ananias simplesmente ordena que deem um soco no rosto do réu.
É muito chocante isso. É nesse ponto que a narrativa quebra qualquer expectativa de solenidade.
Sim, porque bater no rosto de um réu que nem foi formalmente condenado é uma violação absurda da ética legal da época.
E a reação de Paulo é incisiva, né? Ele não oferece a outra face ali de jeito nenhum.
Não mesmo.
Ele dispara contra o Ananias, chamando ele de parede branqueada.
Que é uma imagem muito poderosa, diga-se de passagem.
Total. É uma citação direta de textos antigos que descrevem um muro podre, todo frágil, que recebe uma demão de tinta fresca.
Justamente para esconder aquela corrupção estrutural ali por trás.
Exato. Só que depois desse insulto vem a recuperação tática dele, que eu acho sensacional.
Ah, sim. Quando os guardas repreendem Paulo por desrespeitar o sumo sacerdote, ele recua, mas com uma ironia super calculada.
Ele cita a própria lei que proíbe falar mal das autoridades, né?
Uhum. O subtexto é muito claro ali. Paulo demonstra que ele, mesmo sendo o réu algemado, domina as regras muito melhor.
Muito mais do que o juiz que acabou de cometer uma agressão ilegal no meio do tribunal.
Pois é. Mas tem um problema aí. Mesmo ganhando a discussão moral, a sala inteira está contra ele.
É, um julgamento justo ali era pura ilusão.
Então ele executa uma manobra genial.
Ok, vamos desvendar isso. Eu só consigo comparar a tática do Paulo a um político que está num debate ao vivo, percebe que vai perder e joga uma granada retórica no meio do estúdio.
Exatamente isso. Ele lança um tema altamente polarizador de propósito, ele olha para o conselho e grita que é fariseu.
E que está sendo julgado por acreditar na ressurreição dos mortos.
Ele introduz o tema que mais causa divisão ali no meio. Isso faz os oponentes brigarem entre si e esquecerem dele.
Sim, e a eficácia dessa manobra depende muito de entender a sociologia do Sinédrio.
Sabe?
Como assim?
A Aquele conselho não era um bloco único. Era uma coalizão muito frágil entre dois grupos.
Os saduceus e os fariseus.
Exato. Os saduceus eram a aristocracia rica, que controlavam o templo e rejeitavam totalmente essa ideia de vida após a morte, anjos, espíritos.
Tá.
Já os fariseus eram bem mais populares. Seguiam uma tradição oral super rigorosa e acreditavam fervorosamente na ressurreição.
Então, quando Paulo muda o foco da acusação de sedição política para a ressurreição, ele quebra a acusação no meio.
Ele transforma um tribunal criminal numa verdadeira zona de guerra teológica.
E o nível de violência que irrompe, nossa, chega a ser cômico se não fosse trágico.
Uhum, a disputa ideológica escala para o confronto físico super rápido.
O Lísias precisa ordenar que os soldados desçam e literalmente arranquem o Paulo de lá.
Para ele não ser desmembrado pelos próprios juízes.
Mas me tira uma dúvida. Do ponto de vista da estratégia legal, como é que isso ajuda o Paulo a se livrar das garras do Império Romano?
É que isso resolve o problema imediato dele com Roma. O Lísias, observando aquela loucura toda, chega a uma conclusão óbvia.
Que não tem crime ali.
Exato. Não tem crime contra o Estado. Não tem armas. Não tem conspiração contra César.
É só um debate tribal que a mente romana simplesmente não compreende.
E a documentação oficial do caso reflete isso a partir dali. O prisioneiro não é mais um rebelde político.
Ele é só o centro de uma controvérsia religiosa regional.
E foi essa distinção sutil que salvou a vida de Paulo diante da máquina de execução romana.
O que nos leva a uma mudança drástica na narrativa, porque a via burocrática falhou miseravelmente para os inimigos dele.
Falhou feio.
Então eles abandonam os tribunais e apelam para um terrorismo urbano mesmo.
Um plano de assassinato radical?
Sim. Mais de 40 jovens zelotes fazem aquele juramento bizarro de greve de fome. Não comer nem beber até o Paulo estar morto.
E olha, a mecânica desse plano revela que eles conheciam profundamente a geografia de Jerusalém.
Era um ataque planejado no caminho entre a Fortaleza Antônia e o Sinédrio, né?
Isso. A guarnição romana ficava na fortaleza. O trajeto até o conselho tinha ali uns 300 a 450 metros.
Curtinho até.
Curtinho. Mas de ruas estreitas, tortuosas, bem típicas do primeiro século.
Ah, entendi.
Então, a superioridade numérica de uma escolta romana perde toda a vantagem num lugar assim.
Uma força de ataque rápido, disposta a morrer, podia muito bem romper a formação e eliminar o alvo.
Exato, e desaparecer naquele caos.
Mas, como sempre acontece em grandes conspirações, rola um vazamento de informações.
Vazamentos eram super comuns na época, inclusive.
É, e o sobrinho de Paulo descobre tudo e avisa ele na prisão. Aí o Paulo alerta o Lísias,
que age na mesma hora.
E age de forma astuta. Lísias organiza uma transferência de emergência à noite para Cesareia para entregar ele para o governador Félix.
E despacha uma escolta militar gigantesca junto.
É, isso sempre me deixou curiosa. A escolta é colossal. Infantaria, cavalaria, talvez centenas de soldados.
Uhum.
Por que é que um comandante romano se importaria tanto com um único prisioneiro religioso a ponto de enviar centenas de homens numa marcha forçada à noite?
O que é fascinante aqui é olhar para o contexto maior. A resposta está no colapso da segurança pública na Judeia.
Como assim? Estava muito perigoso?
Demais. O governador Félix instaurou um sistema tão corrupto que emboscadas noturnas e bandoleiros nas colinas viraram uma epidemia.
Nossa!
O governo aceitava propina para soltar criminoso, então a milícia fazia o que queria.
Ah, então o Lísias não estava protegendo um pregador por bondade no coração?
De jeito nenhum. Ele estava protegendo a própria cabeça.
Perder um prisioneiro, ainda mais um cidadão romano, numa emboscada, seria o fim da linha para ele.
Acabava a carreira dele na hora. Então aquela força esmagadora não era para vencer uma batalha.
Era para assustar, para o pessoal ver o tamanho da tropa e desistir antes mesmo de atacar.
Exatamente. Ele estava salvando a própria pele.
E isso fica escancarado quando a gente lê a carta oficial que Lísias escreve para o governador Félix.
Aquela carta é uma obra-prima.
De relações públicas, né? Ele relata o caso, mas dá aquela embelezada na própria participação.
Ele mente, basicamente.
Total. Ele diz que resgatou o Paulo de forma heróica porque sabia desde o início que ele era romano.
Quando, na verdade, ele ia açoitar o cara um dia antes e só descobriu a cidadania no último segundo.
Ele omite os próprios erros e empurra o problema pro Félix, saindo como o herói da lei e da ordem.
é o equivalente antigo a construir um rastro de e-mails defensivo numa empresa, sabe?
Bem isso. E blindava o Lísias de qualquer investigação.
Transferindo a bomba para o palácio em Cesareia, que, diga-se de passagem, era governado por um cara com um perfil muito peculiar.
O Félix. Paulo sobrevive à viagem e chega na jurisdição desse governador corrupto. E o histórico do Félix é desastroso.
Ele representa a mobilidade social romana da forma mais bizarra possível.
Ele era um liberto, né? Ex-escravo.
Isso, nasceu escravo.
E a ascensão dele não foi por mérito militar, foi puro nepotismo.
O irmão dele era o Palas, certo?
Exato. Um dos homens mais poderosos da corte em Roma, controlava as finanças do império inteiro.
O que tornava o Félix intocável, basicamente. Um intocável, mas super inseguro. Ele agia com a crueldade de um rei, mas com a mentalidade de quem precisa ficar rico logo.
Tentando apaziguar a elite de Jerusalém de um lado e extorquindo dinheiro do outro.
Exatamente. E a acusação sabia disso. Quando eles viajam para Cesareia, contratam um orador chamado Tértulo.
E o Tértulo começa com uma bajulação descarada, amaciando o ego do governador.
Mas quando chega a vez do Paulo falar, o contraste é absurdo.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Paulo não bajula ninguém.
Ele usa uma estrutura retórica clássica. Elogio moderado, narra os fatos e confessa.
Mas ele confessa um não crime. Ele diz tipo, sim, eu adoro a Deus e acredito na ressurreição.
Confessar algo que a acusação odeia, mas que não quebra nenhuma lei, desarma totalmente a narrativa deles.
É brilhante. Mas a tática fatal mesmo é outra.
O lance das testemunhas.
Isso. Ele aponta que os judeus da província da Ásia, que começaram toda a confusão, não estão no tribunal.
No direito romano, a acusação precisava ser feita pelos chamados delatores. As testemunhas primárias.
Sem eles ali, sob juramento, o caso tinha que ser arquivado.
E o Félix, sendo juiz, entende isso na hora. A acusação colapsou. Paulo era inocente de sedição.
Mas a justiça não acontece. O Félix sabe da inocência, mas mantém o Paulo preso por 2 anos.
Pela motivação mais transacional possível. Ele queria um suborno e não queria irritar a elite judaica.
É surreal. E aí rola aquele episódio com a esposa dele, a Drusila.
Ah, Drusila. Uma princesa judia, herodiana.
Que o Félix basicamente seduziu e roubou do marido anterior usando um mágico do Chipre, não foi?
Foi um escândalo enorme na época. Uma violação monstruosa da lei judaica.
Paulo na prisão para ouvir ele falar.
E o que o Paulo faz?
Ao invés de bajular ou oferecer o dinheiro do resgate,
ele decide dar um sermão sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro para um cara que roubou a esposa do outro.
É de uma audácia assustadora. E o texto diz que o Félix ficou aterrorizado.
E por que tanto medo?
Porque a retórica do Paulo tocava nas rachaduras daquele governo. O juízo vindouro não era só espiritual.
Era o perigo de Roma descobrir a corrupção dele, o que acabou acontecendo, né?
A corrupção cobrou preço e ele foi deposto.
Sim, o imperador tirou ele do cargo. E aí entra um novo governador, o Festo.
Festo assume. E ele é bem mais honesto e direto ao ponto, né?
Ele queria limpar a bagunça. Mas a elite judaica vê uma brecha aí e tenta convencer o Festo a levar o julgamento para Jerusalém. Com aquele mesmo plano de matar o Paulo no meio do caminho.
Festo até cogita isso como um favor político inicial. E é aí que o Paulo percebe o perigo gigante.
O caso seria reaberto do zero num território hostil. Então ele usa a cartada final.
O direito inalienável de um cidadão romano.
Ele grita, apelo a César!
Esse mecanismo, o provocatio ad Caesarem, era absoluto. Nem o governador mais poderoso podia ignorar.
Isso tira o problema das mãos do Festo politicamente.
É um alívio imenso para o Festo. Ele lava as mãos.
Só que tem um entrave burocrático. O Festo precisa mandar um relatório para Roma, mas não tem acusações sólidas contra o Paulo.
Ele não tinha evidência nenhuma de sedição.
E a salvação para esse problema logístico aparece com a visita do rei Agripa II e a irmã dele, a Berenice.
E a Berenice é uma figura densa. Teve uma vida trágica. Enfrentou boatos horríveis de incesto com o próprio Agripa.
Sério?
Sim. E mais tarde teve um romance fracassado com o futuro imperador Tito, que não deu certo por causa do sentimento antijudaico em Roma.
Caramba! E o Festo pede ajuda para esse rei, o Agripa, porque ele entende bem das leis judaicas, né?
Uhum. Eles organizam uma audiência toda majestosa, a realeza toda no salão.
E o Paulo não perde a chance. Ele não só se defende, como tenta converter a realeza em inteira ali na hora.
Usando toda uma linguagem filosófica grega super intrincada.
E o Festo interrompe aos gritos. Diz que as muitas letras do Paulo estão levando ele à loucura.
Isso levanta uma questão importante sobre aquela época.
Sim, então, o que isso tudo significa? Por que chamar de louco se o discurso era logicamente perfeito?
No mundo antigo, a loucura era frequentemente associada a filósofos ou profetas.
Como os cínicos, né?
Isso, pessoas que rejeitavam os valores não mais de dinheiro e conforto por causa de uma ideia.
Então, pro Festo, ver um cidadão romano escolher a prisão e a chance de ser decapitado por um ideal parecia maluquice.
Pilatos viu Jesus de uma forma parecida, tipo um sábio inofensivo, não uma ameaça política real.
Faz sentido. E o Paulo sai dessa acusação de loucura encurralando o Agripa com uma pergunta super direta.
Cristo nos profetas?
Uma armadinha retórica perfeita. Se ele disser não, perde o povo. Se disser sim, concorda com Paulo.
E ele tenta se esquivar com a clássica. Por pouco me persuades a me fazer cristão.
A ironia disso, Coldo, é que, no particular, os governantes concluem que o Paulo não fez nada digno de morte.
Ele podia ter sido solto naquele mesmo dia.
Mas como ele já tinha apelado a César, agora a viagem para Roma era obrigatória.
A engrenagem não podia mais parar. E, resumindo essa jornada toda, fica claro que não é só uma demonstração de resistência religiosa.
É uma aula magistral de como navegar por burocracias hostis.
Paulo usou a lei, a psicologia dos oponentes, as brechas do sistema
e a própria cidadania como um escudo intransponível.
Provando que ter conhecimento do sistema é vital em tempos de crise. É fundamental para a sobrevivência.
E olha, para quem está acompanhando a nossa análise, isso deixa um pensamento final bem provocativo para a gente matutar.
É verdade.
Considerando que a missão do Paulo, o que ele mais queria era espalhar a mensagem por todo o mundo conhecido e Roma era o centro de tudo, será que ele planejou esse apelo a César o tempo todo? Será que ele usou a elite governante e as falhas do sistema romano de propósito?
Tudo isso só para conseguir uma viagem com tudo pago e ainda por cima com proteção militar garantida direto para a capital do mundo.
É genial se a gente pensar por esse lado. A história sempre tem um jeito curioso de recompensar quem conhece as regras do jogo.
Fica aí a reflexão para quem nos escuta.
Exatamente, fica a reflexão.